Olá, bem-vindas e bem-vindos a mais um episódio do podcast Diálogos Olimpianos. Eu sou a Semiramis Corsi, professora de História Antiga da UFSM e coordenadora do Grupo de Estudos sobre o Mundo Antigo Mediterrâneo, o GEMAN. O episódio de hoje é um episódio um pouco diferente, pois nós iremos fazer uma entrevista, mas uma entrevista de divulgação do livro A Magia no Mundo Greco-Romano, lançado recentemente pela EDUSP. O livro traz, como texto principal, a tradução do estudo monográfico sobre a magia na Antiguidade Clássica do pesquisador francês de religiões Henri Ibert. Estudo esse, publicado originalmente em 1902, em francês, como um fascículo, e depois, em 1904, como verbete magyar do volume 6 do Dictionnaire des Antiquités Grecques et Romaines. E, para falar sobre este livro, eu convidei o seu organizador, o professor Dr. Rafael Faraco Bentin, professor do Departamento de História da Universidade Federal do Paraná. Professor Rafael, seja muito bem-vindo ao nosso podcast. É uma alegria tê-lo aqui hoje conosco para divulgar essa importante contribuição aos estudos sobre magia na Antiguidade, mas também aos estudos durkheimianos, entre tantas outras contribuições aí que este livro que nós vamos divulgar hoje pode trazer.
Semiramis, muito obrigado pelo teu gentil convite. É também uma alegria imensa estar aqui com você, só superada pela satisfação de poder ter contato contigo na produção deste novo volume da Biblioteca Durkheimiana, A Magia no Mundo Greco-Romano. Mas me diga lá o que você quer saber.
Rafael, nós que agradecemos enormemente aí o seu aceite em divulgar o livro A Magia no Mundo Greco-Romano aqui no nosso podcast. Bom, e para começar nossa conversa, né, nós sabemos que este livro, né, ele não se trata somente da tradução do texto de autoria do Henri Ibert. Porém, né, este texto, né, do Henri Ibert é de fato a parte principal do livro, né? Então, diante disso, você poderia, por favor, falar para os nossos ouvintes, né, para as nossas ouvintes, do que se trata exatamente esse texto, né? E quem foi seu autor, o Henri Ibert? Quais são os elementos centrais, né, de conteúdo desse texto, né? E, se possível, você poderia também nos contar um pouco sobre como foi o processo de tradução desse verbete, né, do Henri Ibert, do francês para o português, né, que foi realizada por você e também pelo professor Guilherme Gontijo Flores, né? Então, é isso aí a minha primeira questão.
Obrigado pela questão, Semiramis. Veja, A Magia no Mundo Greco-Romano foi originalmente um verbete, então intitulado apenas Magyar, e publicado no Dicionário das Antiguidades Gregas e Romanas, né, o Dictionnaire des Antiquités Grecques et Romaines. Esse dicionário foi uma iniciativa editorial inaugurada em 1877 e que perdurou até 1919, então ela durou aí 42 anos e envolveu ao menos três gerações distintas de classicistas franceses, tornando-se uma obra que continua, mesmo nos dias de hoje, a ser uma referência. E Magyar entrou no volume 6 desse dicionário, dedicado às letras L e M. Embora esse volume particular date de 1904, o texto em si saiu um pouco antes, em 1902, sendo publicado como uma separata. Para agilizar a divulgação dos volumes, os editores iam soltando eles por fragmentos, por separatas. Um outro dado interessante é que se trata de um dos maiores verbetes desse dicionário. E do que trata ele, o verbete? Pois bem, ele oferece ao leitor um arrazoado dos principais mitos e ritos ligados à magia antiga, devidamente acompanhado de explicações globais, de comparações com a magia em outras sociedades, bem como de uma descrição crítica dos principais documentos, sejam eles textuais ou materiais, que estavam então à disposição dos interessados. Embora o texto aborde as tradições gregas e romanas arcaicas, a ênfase dele recai sobre as recorrências encontradas durante o período imperial romano, quando aí o Mediterrâneo aparece como um espaço politicamente unificado e as diversas tradições locais são convocadas a formar algo próximo a uma unidade mais ou menos coerente. Tá? Bom, indo para um outro plano do interesse do texto, né, eu acho que é importante destacar que os clássicos greco-latinos tinham um papel relevante para a imagem do honnête homme francês, né, desse indivíduo educado, e algo que se percebe sobretudo pelas credenciais escolares no final do século XIX. Seja, as línguas e as literaturas greco-latina, a história de Grécia e Roma, elas reinavam então no sistema escolar e dominar esses conteúdos era uma das chaves para se ter acesso a qualquer tipo de profissão, mesmo as liberais, né? Só para se ter uma ideia, é justamente em 1902 que se concretiza uma reforma do baccalaureat, quer dizer, do exame do ingresso no ensino superior universitário, que torna possível o acesso a quem não sabe nem grego nem latim à universidade. E mesmo assim, mesmo com essa brecha, nas grandes écoles, quer dizer, as instituições da elite burocrática francesa, todas elas continuam requisitando o domínio das línguas e das culturas antigas. O latim em maior grau que o grego, mas as duas para as filières mais fortes, né? Essas informações permitem dimensionar melhor o peso do investimento editorial na produção desse dicionário. Também o sentido do engajamento em um dicionário como esse, porque ele interessava virtualmente a todo mundo, né? Ao jovem ali em idade escolar, pronto a entrar na universidade, ao jovem universitário e também aos especialistas a quem era interessante ter um compêndio útil ali de referências para avançar nos seus trabalhos. E o Henri Hubert, ele aproveita essa janela de oportunidade, que dá visibilidade ao seu trabalho, tanto para se firmar entre os profissionais classicistas, como um especialista de um tema tão espinhoso quanto a magia no mundo antigo, tá? E também, me parece, para marcar esse tema com uma tonalidade sociológica. Tá? É bom lembrar que em 1902, o Bert tinha então 30 anos, e foram justamente nos meses em que ele estava preparando esse verbete que ele logrou obter o seu primeiro posto efetivo e remunerado, como professor na École Pratique des Hautes Études, né, Escola Prática de Altos Estudos, em uma cadeira intitulada Religiões Primitivas da Europa, tá? Religião Primitiva da Europa. Então tratava-se de um momento chave para sua trajetória profissional. E além disso, ele já estava envolvido desde ao menos 1897 com os sociólogos, algo reforçado pela forte amizade que une a Marcel Mauss e o que o levará a ser um dos principais colaboradores da revista L'Année Sociologique, fundada em 1898 e dirigida, então, por Émile Durkheim. Hubert vai codirigir ao lado do Mauss a seção de Sociologia Religiosa e vai tornar esse investimento uma marca distintiva sua em relação aos outros especialistas no mundo antigo. Tudo que eu mencionei até agora está presente no texto. O Hubert se esmera ao máximo para aproveitar a oportunidade e fazer valer aquilo que o distingue de seus colegas, a saber, o investimento sociológico. Todo o tempo, ele evita generalizações e busca escorar as práticas mágicas a determinadas configurações sociais, sejam elas as confrarias dos magos, sejam os diferentes grupos sociais que falam sobre a magia e seus praticantes. E nesse ponto, o relato é sensível ao não chapar, né, ao não essencializar esses grupos. O Hubert sugere que muito do que se diz sobre a magia remete, por exemplo, à representação de um certo tipo de alteridade, seja ela expressa, por exemplo, em termos de gênero, masculino ou feminino, ou de tradições religiosas tidas por estrangeiras, né, que são mais afeitas a serem estigmatizadas com o estatuto de magia, ou então mesmo entre grupos sociais que têm status distintos dentro de uma mesma sociedade. Isso aparece, por exemplo, na distinção entre a alta e a baixa magia. E a mais, né, ele mostra como representações contraditórias podem coexistir, o que depende muito de quem está falando e das circunstâncias em que se fala. Outra questão significativa, me parece, é a inclusão do raciocínio evolucionista, que está presente de formas muito diferentes, por exemplo, em Conte ou em Fraser, para citar apenas alguns nomes, e que indica que a magia seria superada pela religião, a qual, por sua vez, estaria fadada a ser suplantada pela ciência. Hubert aponta, né, valendo-se aí de um kantismo reformado, para o fundamento lógico compartilhado entre a magia e a ciência, mesmo a mais moderna, uma vez que ambas colocam em ação uma categoria, aí no sentido técnico do termo, de eficácia. Em outras palavras, a magia supõe que uma causa gere um efeito, de modo muito similar, de um ponto de vista lógico, à ciência. E daí a ênfase que Hubert dá à representação dessas forças que movem a magia, dos seres mais ou menos pessoais, dotados de personalidade, que são requisitados pelas operações mágicas, por seus praticantes e por seus clientes. Essa preocupação em aproximar a ciência e a magia leva Hubert a discutir, inclusive, os aspectos técnicos das operações mágicas. Ele busca isolar suas etapas a partir de recorrências narrativas, cruzando tanto mitos quanto ritos conhecidos. Sobre o texto, eu pararia aqui, embora eu poderia continuar avançando muito mais, mas aí eu deixo às e aos ouvintes o prazer dessas outras descobertas. Né? Eu ainda preciso responder a última parte da tua questão, que é a parceria com Guilherme Gontijo. O que eu posso dizer a você, Semiramis, é que ela foi motivo de muita alegria para mim, de um grande aprendizado. O Guilherme é um poeta de primeira ordem, um grande tradutor. E nós dividimos o trabalho da seguinte forma. Eu fiz toda a tradução do francês e ele se ocupou de toda a parte grega e latina. As poucas palavras em hebraico foram solucionadas com a ajuda aí de dicionários especializados. E aqui, nessas partes em grego e em latim, só alguém com a sensibilidade e a experiência do Guilherme poderia ter guiado o caminho. Né? Porque as fórmulas mágicas, elas estão cheias de onomatopeias, de duplos sentidos, que apenas um poeta e um tradutor experimentado nas línguas antigas pode perceber. Então eu só tenho elogios a ele. Né? Da minha parte, além de traduzir, fiz também toda ali a questão crítica das notas. Então, traduzindo, digamos assim, entre aspas, ou adaptando as referências de época em notas de rodapé aos padrões atuais da EDUSP. Tá? Ah, o leitor pode perceber que os padrões de citação mudam das páginas em francês para as páginas em português que estão espelhando ali o francês. Né? E isso foi uma parte significativa do trabalho. Eu tive que encontrar as reedições citadas, checar para ver se não havia erro ou incompatibilidade e apresentá-las aos colegas de hoje. Outra pessoa que foi indispensável aqui é a editora com quem nós trabalhamos na EDUSP, a Marilena Vizentim, que você conhece e que tem uma formação aí na área de clássicas. Né? Ela controlou muito, muito bem, com muito profissionalismo, o trabalho que eu e o Gui desenvolvemos e teceu várias críticas e sugestões que nos ajudaram aí a chegar no formato final, muito superior à primeira versão que a gente entregou a ela. Tá? É importante destacar esse trabalho editorial, porque muitas vezes se acha que o livro se resolve com os organizadores e tradutores, né? Mas ter uma equipe como a da EDUSP fez toda a diferença para a obra. Acho que seria isso, enfim, para responder a tua primeira questão.
Excelente, Rafael. Uma super equipe, né, de profissionais competentes aí, o professor Guilherme, a querida Marilena, né, e todo o pessoal da EDUSP, além, claro, de você, né, que com certeza contribuíram para que juntos, né, o livro alcançasse a qualidade que a gente pode ver como resultado final. Né? Bom, e além do texto do Henri Ibert, que é o centro do volume, a obra conta ainda com um dossiê crítico, né, do qual eu tenho alegria e honra de ter sido convidada por você para participar com uma modesta contribuição, fruto aí dos meus estudos sobre a temática da magia, a qual o texto do Ibert foi de fundamental importância ainda lá na minha iniciação científica, né, no começo dos anos 2000. Bem, então o livro conta com esse dossiê crítico e também conta com uma série de anexos. Sabendo disso, a minha questão agora seria se você pode falar um pouco para as nossas ouvintes, para os nossos ouvintes, sobre esse dossiê crítico e sobre estes anexos, né? O que os compõe e como essas outras duas partes do livro foram pensadas.
A pergunta, Semiramis, é crucial e eu fico muito feliz que você a tenha colocado. Veja, a coleção Biblioteca Durkheimiana, ela não se pretende uma coleção hagiográfica, no sentido de constituir um cânone sagrado a partir do valor intrínseco do texto publicado. Tá, isso não significa, bem entendido, que a gente queira publicar qualquer coisa. Né? O mais significativo para nós é permitir uma relação crítica com aquilo que a gente está publicando. E isso já está bem presente na própria fatura da tradução, porque a gente produz edições bilíngues, com espelhamento do texto em francês e em português, e edições que são críticas, né, que têm um aparato crítico. A opção pelo bilíngue, ela se justifica como um reconhecimento da inteligência do leitor e, ao mesmo tempo, das limitações do tradutor. Né? Você bem sabe que traduzir é muito difícil, porque nenhuma língua é um bloco monolítico e as palavras ganham individualmente sentido em numerosas conexões que elas mantêm com outras palavras. Uma tradução, nesse sentido, ela é sempre parcialmente bem-sucedida se cobrarmos dela a pureza de um sentido unívoco original. Né? Não tem como mantê-lo na sua pureza. Você traduzir é recriar, não livremente, por certo, mas o ato em si ele envolve aí escolhas e deixa sempre margem a críticas. Né? E nós gostaríamos que os leitores se protegessem dessa relativa arbitrariedade da tradução e que, em função dos seus conhecimentos da língua francesa, eles pudessem nos julgar e propor outras soluções. Tá? Há todo um aparato crítico aqui também, nas notas de rodapé, para explicar essas nossas escolhas. Tá? E um outro dado que já aparece nessa primeira parte da obra é a recuperação da historicidade do texto, com nossas críticas indicando ali as modificações que o autor introduziu na obra ao longo de sua vida. É bem verdade que isso não é muito visível em A Magia no Mundo Greco-Romano, porque o Henri Huber publicou esse texto apenas duas vezes em vida, 1902 e 1904, e as diferenças entre essas publicações são só formais, quer dizer, ele só retifica erros tipográficos e ortográficos, não nada que afete o sentido do texto. Então eu fiz esse, tomei a liberdade de fazer esse detour, né, essa volta, para chegar ao ponto que você levantou. O dossiê crítico e os anexos, eles participam desse espírito de abertura do texto. Tá? E nesse volume em particular, o dossiê é composto por duas contribuições. A primeira delas tem por título Magia, Filosofia e Poder nas Teurgias de Apuleio e de Apolônio de Tiano, e foi, para minha grande satisfação, escrita por você. Eu não sei se você se recorda, mas eu te dei carta branca para você escrever o que quisesse nesse momento. E eu acho que esse é um ponto importante para a coleção. A gente não quer determinar a leitura que se faz do texto principal, mas ampliar as possibilidades de leitura do texto principal. Em outros volumes da coleção, colegas apresentaram comentários do texto, reflexões sobre certos conceitos ou sobre a trajetória do autor, bem como exercícios analíticos feitos no diálogo com o texto principal. Quer dizer, pegando ali o esquema interpretativo do texto principal e aplicando a outros tipos de material. Eu penso que o teu trabalho se enquadra mais nessa última categoria. Quer dizer, você testa os limites das conclusões do Huber a partir de um material específico e cotejando sempre com o desenvolvimento do teu trabalho. E para mim isso é fantástico, porque mostra como produzir uma reflexão a partir desse material, sem reproduzir os resultados ali que ele está consolidando, mas submetendo esse material à crítica, seja ela conceitual, seja ela documental. O segundo anexo de minha autoria, ele já visa explicar aos leitores a importância do Dictionnaire des Antiquités Grecques et Romaines, então como uma vitrine aí para a recém-institucionalizada sociologia. Em particular aquela produzida no grupo ali em torno da revista L'Année Sociologique. Então, eu mostro que o Huber, nesse texto, não foi o único colaborador a habitar o dicionário, né? Porque além dele teve presente o historiador do direito Paul Velin, e os textos produzidos pelos dois reverberaram nos estudos franceses, como eu tento ali mostrar a partir das citações e dos usos que são feitos desses verbetes específicos. Né? Então, nesse caso particular, trata-se de um esforço de contextualização. Tá? E eu estou usando essa palavra, contextualização, em um sentido bem específico. Né? Muitas vezes na historiografia a gente confunde o contexto real, quer dizer, tudo aquilo que existe sincronicamente em relação a determinado fenômeno estudado com um contexto científico, que é sempre fabricado. Contextualizar, de um ponto de vista da ciência, é ter consciência que a gente está amarrando textos, amarrando vestígios, informações, de modo a extrair desse trabalho de amarração uma conclusão. Tá? Toda a ciência procede assim, não é só a história que faz isso. Ela simplifica o real, isolando nele alguns elementos para tornar a análise controlável, porque encarar o real de frente não dá, ele é muito complexo. E se eu estou entrando nessa discussão, é porque ela remete justamente aos anexos. Nesse volume, a Magia no Mundo Greco-Romano, os anexos são de dois tipos. Nós publicamos um outro verbete escrito por Huber no Dictionnaire des Antiquités Grecques et Romaines, escrito em 1909, um verbete bem mais curto e que remete a Cirene, a deusa epônima da cidade ali do norte da África. Né? E, embora curto, ele apresenta uma série de preocupações sociológicas na análise dos mitos e dos ritos atrelados a essa divindade, e ele faz um par interessante com magia, né, no sentido dos dois textos se iluminarem reciprocamente. Os demais materiais são cartas inéditas, então, retiradas de arquivos e traduzidas. Então, não tinham sido nunca publicadas antes, foram publicadas na Bélgica uma parte delas, não todas elas, e que a gente traduziu para o português. E por que esse material é interessante? Né? Porque são cartas entre o Huber e os editores do dicionário, ou entre um editor do dicionário e o o chefe do Uber em um dos museus nos quais ele trabalhava. Tá? E todas essas trocas nos ajudam a esclarecer aspectos que envolvem a produção desse texto. Então, ora são os diretores pedindo explicações, pedindo para suprimir passagens, para acrescentar imagens, ora é o autor pedindo para os diretores ali dicas para ele fechar lacunas dos textos, ora ainda tem questões interessantes sobre a impressão das provas, a correção das provas. Tá? Então todo esse conjunto nos ajuda a pensar, em suma, as condições de produção e de difusão dos textos do Uber. E como tais, esses anexos fazem um sistema com o texto principal. Eles ajudam a complexificar os sentidos que a gente pode extrair dele. Né? Acho que seria isso em relação a essa questão. Vamos adiante?
Ótimo, Rafael. Vamos lá então para a próxima questão. Bem, o livro, né, A Magia no Mundo Greco-Romano, é o 7º volume da coleção Biblioteca Durkheimiana, publicada pela EDUSP. Do que se trata exatamente essa coleção, em torno aí da Escola Sociológica Francesa? Quais os outros volumes já publicados? E por que trazer este estudo monográfico do Henri Ibert para a coleção Biblioteca Durkheimiana?
Obrigado pela questão, Semiramis. A coleção Biblioteca Durkheimiana, cuja coordenação eu divido com a minha colega e amiga Raquel Weiss, professora de Sociologia da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, e que já me ensinou tantas coisas, tá? Ela é um projeto coletivo ligado ao Centro Brasileiro de Estudos Durkheimianos. Tá? E dessa iniciativa editorial já participaram historiadores, sociólogos, antropólogos, linguistas de vários países, tá? E sempre naquela direção que eu já anunciei nas respostas anteriores. Né? Não cristalizar e sacramentar um cânone, mas tornar esse cânone objeto de uma investigação e de uma crítica. A história da Escola Sociológica Francesa, ela é muito refém de genealogias fortes que atravessam as disciplinas atuais. E na construção dessas genealogias, opera-se uma seleção de textos e de chaves de leitura. O que nós gostaríamos de fazer é bagunçar um pouco esse coreto e propor chaves novas para pensar a história desse grupo e das múltiplas relações desse grupo com outros tipos de saberes e de grupos. Né? Uma das maneiras de fazer isso é escolher textos pouco conhecidos no Brasil de membros igualmente conhecidos, pouco conhecidos do grupo, perdão. Tá? Foi um pouco nesse sentido, nessa chave, que a gente publicou na coleção os trabalhos do Antoine Meillet e do Henri Ubert. O Meillet, que foi o grande linguista da sua geração, ele jamais havia sido traduzido para o português antes de nós produzirmos aí o volume 3 da coleção da Biblioteca Durkheimiana. E ele foi fundamental para o grupo aí dos sociólogos, tá? ao ponto assim, do Durkheim ter encorajado o seu próprio filho, André, a estudar com Meillet. Tá? Uma situação que não perdurou porque o André acabou sendo morto na Primeira Guerra Mundial. E o volume 3 da coleção, que tem por título Como as Palavras Mudam de Sentido, ele permite ao leitor brasileiro dimensionar melhor esse diálogo ativo entre a sociologia e a linguística. Felizmente, aliás, em 2020, né, no ano passado, o Marcos Bagno, que é nosso colega linguista ali da UNB, ele publicou uma coletânea com outros textos-chave do Meillet. Essa coletânea tem por título A Evolução das Formas Gramaticais, e vale a pena consultar também esse trabalho. Então, o Henri Ubert, por outro lado, já havia sido publicado no Brasil, mas apenas com seus trabalhos coescritos com o Mauss, e de tal modo que a presença do Mauss acabava eclipsando o Ubert, se publicava esse material porque tinha um Mauss ali. Né? E o Ubert, ele tem trabalhos assinados só por ele, que são impressionantes. Né? Você tem, por exemplo, o volume 2 da coleção Biblioteca Durkheimiana. Ele traz ali o estudo sumário sobre a representação do tempo na religião e na magia, que é um texto do Ubert, é um estudo dele sobre o tempo social, tá? A partir do funcionamento dos calendários religiosos. E como a maior parte dos exemplos vem de Grécia e de Roma antigas, as e os classicistas brasileiros assim, ganhariam muito ao descobrir esse texto também. A magia no mundo greco-romano, ela tem também essa ambição de recuperar a produção do Ubert, o peso do Ubert dentro desse grupo. Tá? E algo que é interessante porque permite cotejar justamente esse texto com o esboço de uma teoria da magia, que ele coescreveu com Mohs em 1904. Então é interessante ver como muitas das conclusões desse texto clássico, que enfim, quase todo mundo conhece aí nas humanidades, já estão ali insinuadas, ao menos, nesse estudo monográfico ou quase etnográfico que é produzido apenas pelo Huber. Tá? Mas nem todos os textos publicados na coleção têm esse caráter de serem textos menos conhecidos, também de colaboradores menos conhecidos. A gente faz, às vezes, a publicação de textos que são pouco conhecidos de autores que são bem conhecidos do grupo, né, como é o caso do Individualismo e os Intelectuais, do Emílio Durkheim, que já era conhecido no Brasil, mas que a gente trouxe ali para a coleção com toda uma série de anexos que tornam ele mais compreensível. A gente publica ali o artigo do Brunetière que deu o mote para o Durkheim escrever esse texto é uma resposta ao Brunetière, e também colocamos no anexo outros textos do Durkheim sobre a mesma questão. A gente está para lançar agora, no final do mês, um outro texto do Durkheim, esse que nunca foi traduzido, que se chama Sobre o Totemismo. E Sobre o Totemismo, de 1902, ele traz justamente a primeira manifestação do Durkheim sobre a religião totêmica, o que o coloca ali no início da trajetória que vai culminar com a publicação das Formas Elementares da Vida Religiosa 10 anos depois. Né? Então é interessante ver como que a gente traz esses textos específicos justamente para sair um pouco dos textos mais conhecidos, dos textos mais clássicos, ou permitir a sua maior problematização. Tá? Eu acho que um outro exemplo nessa direção seria o volume 6 também da coleção. É um texto que se intitula A Moeda, Realidade Social, do François Simian. Aqui no Brasil a gente só conhece o Simian, que critica os historiadores e que publicou lá na Revue de Synthèse Historique um primeiro texto sobre essa relação entre história e sociologia. É quase irônico, porque o Simian publicou muita coisa depois, inclusive sobre essa relação entre história e sociologia, coisas mais complexas, mas a gente só conhece esse Simian. Tá? Então trazer à tona esse texto do Simian sobre a relação entre crença e valor econômico ajuda a compreender como que a sociologia durkheimiana não homogeneiza o social e tampouco é refratária às transformações, que são clichês que a gente escuta muito sobre esse grupo. Né? E eu acho que tem mais uma alternativa ainda. Tá? Uma possibilidade que a gente levantou e colocou em prática na Biblioteca Durkheimiana é trazer textos conhecidos de autores igualmente conhecidos, mas numa nova versão. Os textos que a gente publicou do Marcel Mohs, por exemplo, que são os volumes 4 e 5, nós o fizemos porque nós queríamos mostrar para o leitor que o texto que ele conhece em português é diferente daquele que saiu na França, tá? Do original, pelo menos. E para dar só um exemplo disso, a gente conhece o texto do Mohs, Relações Reais e Práticas entre a Psicologia e a Sociologia, como um capítulo daquela coletânea organizada em 1950 pelo Jorge Gourvitch, né, Sociologia e Antropologia. Mas o interessante é constatar ali que a versão original desse texto, publicada em 1924, então 26 anos antes, ela é significativamente diferente. Tem partes inteiras que foram suprimidas, sobretudo das discussões, e que não aparecem no texto de 1950. É muito difícil imaginar que o Mohs tenha ele próprio controlado essas mudanças, porque ele estava doente há muitos anos já. Tá? Então, evidenciar essas mudanças torna possível pensar também a história desse texto e da edição desse texto. E colocar questões sobre isso. Né? Bom, por que essas partes foram suprimidas? O que estava em questão? Bom, eu acho que a ideia geral da coleção é essa. Tá? E eu sublinho aqui o quanto o nosso intuito é complexificar a nossa relação com a escola sociológica francesa, submetendo os textos produzidos pelas pessoas que se identificavam com esse grupo ao escrutínio da crítica. Uma crítica filológica, uma crítica conceitual, histórica e sociológica. E também, né, por esse trabalho de recriação que é a tradução. O esforço desse grupo, ele faz parte aí de uma herança intelectual que é, no Brasil, particularmente forte, inclusive por razões históricas. Né? Poder pensar sobre as condições de produção dessa herança e da sua transmissão é também um convite para que a gente tome posse dessa herança, para que nós não sejamos herdados por ela, no sentido de ficar reproduzindo esse negócio ad infinitum, né? Mas, enfim, que a gente possa encarar o desafio de, inclusive, superar essa herança, de construir alguma coisa diferente a partir dela. E aí eu acho, né, só para encerrar, que esses textos aí considerados clássicos, eles são em geral objeto de uma dupla censura. Ora, eles são muito celebrados, tá, o que induz aí uma reprodução acrítica de uma certa representação que a gente tem do conteúdo desses textos. Ora, eles são desprezados, entendidos aí como algo velho, ultrapassado, que a gente tem que jogar no lixo. A nossa aposta é que é possível superar aí essa dicotomia, essas duas posições. E a gente tenta fazê-lo combinando um respeito e uma emulação, mas também com um esforço de superação desse material, tá? Acho que seria isso.
Certo, Rafael, eu concordo totalmente com você. Os textos clássicos, como o que nós estamos tratando aqui do Iber em relação à magia, eles não podem, de maneira alguma, ser desprezados. Mas, ao mesmo tempo, eles podem e devem receber as devidas críticas e os devidos comentários por nós. Eles não precisam ser mantidos como uma espécie de aura de sacralidade intocada. Né? Uma atitude que eu vejo atualmente com muita frequência em alguns estudantes, especialmente em estudantes, é de recusar a ler os textos clássicos com a justificativa de que suas visões já foram superadas. E eu sempre os questiono sobre o quão aqueles clássicos não foram fundamentais para colocar bases para os estudos de determinados temas, como, por exemplo, a magia e os clássicos antropológicos do começo do século XX, né? Mesmo que algumas dessas visões e dessas teses possam e devam ser criticadas por nós. Bom, mas para encerrar nossa conversa, aos ouvintes e às ouvintes que se interessarem em ler o livro, onde o mesmo pode ser adquirido e quais as dicas de leitura você poderia deixar aos futuros leitores e leitoras do livro A Magia no Mundo Greco-Romano?
Bom, Semiramis, os livros da coleção, o que inclui A Magia no Mundo Greco-Romano, todos podem ser adquiridos nas livrarias físicas da própria EDUSP, tá? Ou também em livrarias de outras editoras universitárias conveniadas à ABEU, tá? A ABEU, a Associação Brasileira de Editoras Universitárias, tem um programa que permite o compartilhamento de títulos entre as lojas das editoras, o que é sempre uma forma aí de atalho, de encontrar um atalho para chegar a essa produção das editoras universitárias brasileiras. Ela também pode ser encontrada em livrarias privadas que trabalham em consignação com a EDUSP, ou em sites virtuais da própria EDUSP, e desses parceiros comerciais da EDUSP, né? Nesse caso, eu sugiro, quer dizer, quem for comprar esses volumes via virtual, eu sugiro que as e os ouvintes priorizem os sites das próprias editoras, que costumam trazer promoções, e isso faz com que se cortem aí os intermediários entre essas editoras e nós, né? Mesmo que por vezes seja um pouco mais caro comprar nesses sites, dessas livrarias, é certo que nesses casos o recurso vai ser revertido aí para a estrutura dessas editoras, né? E eu digo isso porque eu estou desde julho à frente da editora da UFPR, e eu posso garantir a vocês que nos escutam que as negociações com as grandes plataformas de venda online, né, elas são muito draconianas, são prejudiciais às editoras públicas, que tanto fizeram e ainda podem fazer muito pela ciência nacional. Então, eu acho que essa aí é a primeira dica, né? A segunda dica que eu daria é pegar esse volume com esse olhar crítico. Crítico ao nosso próprio trabalho crítico, tá? Então, testem a tradução, passeiem pelas notas de rodapé, pelos textos dos dossiês e os anexos, né? E façam isso para tentar extrair desse conjunto uma dimensão mais humana, não só em relação ao autor que produz esse negócio, mas também a todos os outros trabalhadores da cultura, os tradutores, os editores, as pessoas que trabalham ali na produção da obra dentro da editora, todo esse trabalho, torná-lo aí visível e compreensível e criticável, tá? Mas sem, evidentemente, se contentar com esse negócio, tá? Você tem muitas coisas para serem ditas ainda desse material a partir dele, tá? E eu acho que, por exemplo, para relembrar o teu belo texto ao dossiê, é uma maneira de de produzir nessa direção, né? E eu gostaria, por fim, de agradecer muito esse espaço, a tua generosidade, a tua paciência, né? E desejar a você e a quem nos escuta aí um bom final de ano. Tá? A minha última dica é essa, assim, cuidem-se bem, os tempos pedem isso, né? E até breve.
Muito bom, Rafael. Nós também desejamos um excelente final de ano para você e para toda a sua família e muita força para passar por esses tempos tão difíceis que todos nós estamos aí enfrentando. Com isso, nós chegamos ao final de mais um episódio do podcast Diálogos Olimpianos. Eu agradeço muitíssimo ao professor Rafael por ter aceitado participar conosco deste episódio de divulgação do livro A Magia no Mundo Greco-Romano, organizado por ele e publicado pela EDUSP. Eu agradeço novamente ao professor Rafael por ter me convidado para fazer parte deste trabalho, e ainda que de forma bastante modesta, diante de toda a contribuição do projeto de edição do livro. Eu ressalto que o livro A Magia no Mundo Greco-Romano trata-se de uma grande contribuição mesmo, aí com vários desdobramentos possíveis, mas em especial aqui, eu gostaria de ressaltar sua contribuição aos estudos sobre o tema que me é caro, né? Que é a temática da história da magia na antiguidade. Porque o texto do Henri Ibert, né, ele compõe um retrato bastante preciso sobre tudo o que se sabia em relação à documentação mágica antiga no início do século XX. E ele continua, né, mesmo com as variadas descobertas que foram sendo feitas desde então, dando sua contribuição e servindo como um excelente estudo de introdução ao tema. Para mim foi muito bom falar sobre este texto do Henri Ibert, porque como eu comentei, ele foi fundamental no começo dos meus estudos sobre história da magia, ainda lá durante a minha iniciação científica. E para quem se interessou pelo livro, o mesmo, como o professor Rafael já disse, está à venda no site da EDUSP e nas livrarias físicas da EDUSP, mas também em outras livrarias físicas e virtuais. Eu também sugiro a todos e todas interessados na temática e na obra do Henri Ibert que leiam o texto Esboço de uma Teoria Geral da Magia, que foi escrito por ele e pelo Marcel Mauss e publicado no Brasil pela Ubu Editora e também pela editora Cossack Naif, como parte da obra Sociologia e Antropologia, de autoria do Marcel Mauss. Eu gostaria de lembrar que este episódio também foi pensado a partir do trabalho que já vem sendo desenvolvido aqui no podcast Diálogos Olimpianos, de elaboração de conteúdo e de divulgação de estudos acadêmicos sobre a temática da magia na antiguidade. Eu convido vocês a acompanharem a série Magia na Antiguidade, que conta aí com 3 episódios já publicados, os episódios 33, 44 e 46, e outros que ainda virão por aí. Além de outros episódios que não fazem parte da série, mas que também abordam este tema, né, aqui do nosso podcast, que são os episódios de número 10, sobre a deusa Hecate, o de número 29, sobre as feiticeiras da sátira 1-8, do poeta Horácio, e o episódio 51, sobre magia e gênero. Estes dois últimos foram aí especiais de Dia das Bruxas de 2020 e de 2021, respectivamente. Bom, e não deixem de seguir o Diálogos Olimpianos no Spotify ou nos demais agregadores de podcast que os episódios estão sendo disponibilizados. Sigam também o Geman pelo Instagram e até o próximo episódio.